Aleluia. Vamos então cantar um pequeno corinho e vamos receber o servo de Deus. Faz ré maior. Eu quero mais de Cristo.
Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais. Mais e mais de Cristo, eu quero mais do seu poder.
Dia com Jesus. Que a graça de Deus esteja com cada um nessa manhã. Também aqueles que estão conectados com nós e também desejamos a mesma coisa para eles. Nós vamos aproveitar que vocês estão em pé, vamos tomar duas escrituras para a nossa meditação nessa manhã. Primeiramente, vamos abrir em São Mateus, capítulo 3 e verso 2. Onde diz uma pequena escritura que diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quantos querem estar no reino dos céus?
Amém.
Até o final do culto você não vai querer estar. Vamos ler São João 3:3. Espero que não, né? Aleluia. São João 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Oramos um instante. Amado Deus e Pai Celestial, novamente aqui estamos, ó Senhor, reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te rogamos, ó Deus, que nesta manhã gloriosa de domingo possa ter o Espírito Santo, Senhor, tomar o controle desse culto, ó Senhor, e falar para cada um de nós, porque queremos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Senhor, saber o que Tu queres fazer com as nossas vidas. Vem dirigir os nossos passos. Vem guiar, ó Senhor, porque sabemos que estamos vivendo os dias que antecedem o arrebatamento e não queremos, ó Senhor, ser como virgens loucas e perder essa oportunidade que é nos dada. Estenda a Tua mão de graça e misericórdia e perdoa nossos pecados, Senhor. Aleluia. E realiza a Tua obra nessa manhã aqui, Senhor, em nossos corações. Eu entrego todas essas coisas em Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentarmos. Eu vou deixar já registrado o nosso tema. Hoje eu quero falar um tema que talvez você nunca ouviu falar. Quero falar sobre os dois reinos. Né? Antes também, hoje já completa o oitavo dia, né? Uma semana, vamos dizer, que tivemos o encerramento do encontro aqui em São Leopoldo. E eu quero agradecer, né, a todos os irmãos e cooperadores. Quero agradecer também os ministros, pastores e convidados que estiveram presentes. Estão até alguns assistindo nós pela internet. E também fiquei muito admirado de uma família que veio de Betim, Minas Gerais. Viajaram 20 horas para estar aqui no culto, estar nos cultos. Eu simplesmente fiquei muito admirado, porque isso é muito raro hoje, é muito raro. Tu andar 20 horas para vir no culto, que nem nós aqui levamos horas para chegar aqui, né? Viemos da Santa Marta, leva 20 horas para chegar aqui. E não só isso. E eles chegaram aqui, essas coisas têm que ser ditas, né? A irmã, a esposa do irmão Ailton, né? Ainda se prontificou: não, irmão, eu vim não só desfrutar das coisas espirituais, mas quero servir aqui também. E ela brigou em bom sentido, né, com a cozinheira, disse: se tu não me deixa trabalhar aqui, nunca mais boto os pés aqui. A irmã, então, pega o meu avental, né? E não só isso, eles tinham três meninas, né, é isso? E duas delas trabalharam direto na cozinha e serviram, e queriam servir. E eu pensei: essas têm o Espírito Santo, porque quando você tem o Espírito Santo, quer servir os outros. Eu estava pensando na minha mocidade, como eles queriam também estar na cozinha, mas não tinha lugar. E como eles queriam servir lá as mesmas, não tinha lugar que chegue. Né? É isso, irmãs? Não tinha lugar, né? Então vem gente lá de longe e querem servir os santos. Né? Eu fiquei impressionado, porque isso é muito raro. É raro mesmo. Aleluia. Mas o irmão Brana fala algo que se você não tem um esforço para vir ao culto, esse culto para ti não vai ter muito valor, né? Então sempre há um esforço que tem que ser feito. Por isso no encontro choveu, né? Logicamente os irmãos Açúcar não puderam vir, porque eles podiam derreter, né? Os incrédulos não podiam vir, né? Pensando que Deus não vem no dia de chuva, né? É assim, né? E isso é tremendo, isso, porque você perder uma oportunidade, irmão, quando Deus faz algo e você deveria estar ali e não está, pode que tu nunca mais consiga aquilo. As coisas de Deus não podem ser negligenciadas. Então quero agradecer essa família, como as outras demais, né, irmãos lá de Santa Catarina também, né, que se esforçaram, vieram, fizeram o que puderam, né? E outros, muitos. E isso trouxe um sucesso muito grande e uma bênção muito grande para todos nós, né? Eu creio que foi um dos... Eu já vi muitos cultos abençoados, né, irmão? Mas esse foi um dos grandes cultos abençoados, né? Eu já estive na África e já vi Deus fazer coisas assim que eu me assustei de ver aquilo, né, de tanta manifestação da glória de Deus. Mas aqui chegou mais ou menos aquilo. Não fez mais, irmão, porque ainda as pessoas ficam restringindo um pouco Deus, ó Deus, né? Mas se houvesse uma grande liberdade, haveria batismos com o Espírito Santo originais, né? E mais milagres do que já aconteceu naqueles dias, né? Aqueles dias aconteceu muitos milagres aqui. Poderia ter acontecido muito mais milagres, né? E pessoas que precisavam estar aqui, irmão, contando com as vidas desgraçadas, vidas derrotadas, não vieram. Eu disse: eles não querem a vitória. Porque quem quer a vitória, ele vai a Deus. Ele discerne o que Deus está preparando para que possa alcançar para essa pessoa a vitória, né? Louvar seja Deus. Então quero deixar essas minhas palavras de agradecimento a todos, né, inclusive os irmãos aqui do tabernáculo. De todo o trabalho que foi feito, foi uma bênção muito grande. Mas eu quero tomar hoje esse tema, os dois reinos, né? Nós lemos aqui em Mateus que Jesus está falando do reino dos céus. Logo nós vemos em São João aqui ele está falando do reino de Deus. Isso são dois reinos diferentes. Reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Então, isso é o evangelho é um mistério, né? É um mistério para alguns e é uma revelação para outros, né? Agora, quando nós viemos a esse mundo, qualquer um de nós, nós viemos fazer parte do reino dos céus. Entende? Quando você veio ao mundo, você entrou no reino dos céus. É nesse reino que nós nascemos, no reino dos céus. O reino dos céus é composto também pelo todo o sistema religioso que existe. Eles estão incluídos dentro do reino dos céus, né? E Jesus fala desse reino principalmente em Mateus capítulo 13. Nós vamos ler depois alguma coisa. Esse reino está incluído exatamente em Mateus 13. Porém, se você observar, Jesus veio para nos introduzir em outro reino, nos tirar do reino dos céus e nos introduzir no reino de Deus. E essa é a mensagem da hora: nos tirar de um reino e nos colocar em outro reino. Então, o reino dos céus, ele é composto de todas essas coisas, desse sistema religioso. No reino dos céus é onde você encontra as operações dos espíritos, né? E onde também a operação de dons de Deus. Tudo isso sucede no reino dos céus. E em Mateus 13, se você já não leu, você pode ler possivelmente em uma outra ocasião com mais tempo, né? Ali nos fala sobre, de forma contínua, nos fala do reino dos céus. São sete parábolas consecutivas, as quais representam as sete eras da igreja. Então diz ali, em Mateus 13, e o reino de Deus é comparado assim, assim, assim. O reino de Deus é comparado de tal, tal forma. São sete parábolas consecutivas. E cada parábola, a primeira parábola, ela tem que ver com a primeira era. Segunda parábola tem que ver com a segunda era, e assim sucessivamente. Então, quando ela chega na sétima parábola, né, ela fala de uma pescaria. Eu gostaria de ver com você Mateus 13, 47. Já vamos direto na última era, então, né? Na última parábola. Mateus 13, 47, ao qual diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade dos peixes. Veja que ele está falando do reino dos céus. Então vamos ver. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então, eles, aqui pela parábola, eles tiram uma rede, tá? E quando puxa essa rede, vem todo tipo de coisas. Vem peixes, vem serpentes, animais marinhos, tartarugas, né? Então Jesus está dizendo: esse é o reino dos céus. Ele está fazendo uma comparação. Então, nessa parábola, que é a sétima era da igreja, também fazendo uma comparação, também fala de um escriba aqui, né, que tira coisas velhas e coisas boas. Essa parábola, a sétima parábola, ela tem dois sentidos, duas fases, melhor dizendo, né? E esse escriba, isso tem que ver com o ministério do sétimo anjo mensageiro, porque ele tirou coisas novas e tirou coisas velhas. Veja no verso 51. Disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe: sim, Senhor. E ele disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino do céu é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, das coisas velhas que o sétimo anjo mensageiro tirou, foi a semente da serpente, uma doutrina antiga, né? O batismo das águas, levando o conhecimento que é em nome do Senhor Jesus Cristo, trouxe também a deidade. Tudo eram coisas velhas, né? Mas porém estavam aqui na Bíblia. Porém estava perdido por todo esse tempo das eras da igreja, se perdeu o conteúdo, o saber dessas coisas. Então o profeta tirou essas coisas velhas e trouxe novamente juntas para que viéssemos compreender a palavra de Deus. E também essa parábola nos diz que ele tirou coisas novas, não só as velhas, mas tirou coisas novas e juntou com a palavra. E qual coisas novas, irmão? O sétimo selo são coisas novas, né? Eram coisas que não estavam reveladas. Então esse escriba trouxe essas duas coisas. Então veja que a parábola identifica claramente a sétima era da igreja e a finalização da sétima era da igreja, né? Então essa parábola, a sétima, ela tem duas fases. Então a primeira fase era de uma rede então lançada nas águas, né? E quando começa a puxar essa rede, isso foi os tempos evangelísticos. Nós sabemos que o profeta de Deus primeiramente foi enviado por Deus para uma missão evangelística. Ele não começou como profeta de Deus, ele começou como um evangelista, né? Além de outros também que foram enviados na mesma época para fazer o mesmo tipo de trabalho, o qual nós conhecemos, que era Oral Robert, Billy Graham, né? Os quais foram grandes evangelistas nessa época. E o que produziu todo esse trabalho evangelístico desses dias? Produziu peixes, produziu tartarugas, produziu serpentes. Veja, o evangelismo trouxe peixes, trouxe serpentes, trouxe tartarugas, né? Trouxe os outros bichos mais do mar. Em outras palavras, o evangelismo produziu batistas, produziu pentecostais e todo tipo e espécie de crente que nós conhecemos. Isso foi o que o evangelismo trouxe. Aleluia. Então, também trouxe certos tipos de peixe, ao qual o Mombrano faz referência sobre a terceira puxada, né? Que ele trazia peixes grandes, e esses peixes grandes eles tinham sete cores, e que simbolizavam o arco-íris. Esses peixes, existem esses peixes, chama-se trutas, né? E ele teve a visão na terceira puxada que ele puxava grandes peixes de cores, né? Cores como o arco-íris. E isso é o que tem sucedido nesse último dia, ou na última era. Deus estava tratando de tirar peixes. Por isso, Deus logo teve que fazer a separação, tirando fora aquilo que não era peixe. E o que ficou nas denominações foi serpentes, tartarugas e todo tipo de animal marinho que não era peixe, né? Aleluia. E isso é uma parábola, Jesus falando essa parábola para que pudéssemos ter entendimento do que se tratava dessas coisas. Então, há muitas tartarugas nas denominações, né? E por que isso? Porque eles não avançam naquilo que Deus está fazendo no nosso dia presente, né? E muita gente fica para trás. Quando você perde, veja bem, eu quero pontuar isso. Quando você fica para trás, você não entende o que Deus está fazendo e você perde, você fica para trás, isso já mostra que você não é um bom peixe. Quer dizer, não é peixe, é uma tartaruga, né? É, tartaruga é que vai devagar, né? E no reino de Deus nós temos que acompanhar o Espírito de Deus. E também foram tiradas muitas serpentes nesse evangelismo, né? Apareceram muitas serpentes nessa rede. E quem são essas serpentes? São os filhos ou a semente da serpente, que também vieram no evangelismo e estão estabelecidos também como religiões, como crentes, e são filhos da semente da serpente. Você sabe que um mais notório filho da serpente que nós conhecemos foi Caim, um grande adorador de Deus. Então os cainitas, os filhos das serpentes, adoram a Deus. Vocês estão aí na igreja?
Amém.
Aleluia. Vocês adoram a Deus também? Está tão baixo esse amém que eu acho que vocês não adoram. Adoram ou não adoram?
Amém.
Agora o assunto é saber se você adora igual a Caim. Não? Como você sabe que não adora como ele? Como? Você não sabe? Então que tal você é igual a Caim e nem sabe? E está adorando a Deus? Nós temos que analisar essas coisas. Caim, filho da serpente, era um adorador de Deus. A Bíblia diz isso. E eu sou uma filha da serpente, também adoro a Deus. É isso? Você é um filho da serpente? Como você adora a Deus? Como? Caim também adorou a Deus, na verdade, ele usou as escrituras. Ele não estava fora das escrituras. Ele usou muita escritura ali. Mas vamos deixar isso, né? Aleluia. Nós vamos falar isso outra vez, né? Então, porém, nesse tempo agora, e segundo a visão que o profeta de Deus teve, né? Ele diz que os outros foram pescados por uma vara, né? Peixes que são filhos de Deus pescados por uma vara, né? Então, nesses últimos dias, que é após esse evangelismo, veja bem, que já sucedeu já faz muito tempo, né? Já não se pesca mais com redes, porém com varas de pescar, para não agarrarmos também todo tipo de animal. Porque a terceira puxada, quando ele fala sobre a terceira puxada, ele está falando sobre pescar com varas, não mais com redes, né? Então nós temos que entender que a igreja quer somente pescar peixes. Peixe simboliza filhos de Deus, né? Não outro tipo de animal. Então isso chama-se um evangelismo consciente, né? Então estamos hoje pregando para quem? Para águias, para filhos de Deus, para que eles saiam de qualquer tipo de denominação que existe, pois a mensagem desse dia ela vem anunciando ou chamando as águias, né? Que tem a natureza de Deus, são águias. Porém, há alguns que nos ouvem nas denominações, eles estão nos ouvindo. Porém, eles são galinhas e não querem sair da denominação, né? Porque não podem sair. E nós aqui que estamos pescando, não queremos galinhas, queremos águias, queremos peixe. Então, se nós começar a fazer um evangelismo com rede, vem galinha, vem talvez até urubu e outros bichos. Nós não queremos mais. Isso dá muito problema. Tu pensa bem num culto cheio de serpentes, tartarugas, galinha. Que confusão. Aleluia. Então, nesse tempo final, Deus está realmente mudando o quadro. E o mensageiro nos diz que as denominações são como galinheiros. São galinheiros. Então, no galinheiro quem vive? As águias. Quem vive no galinheiro? As galinhas. Agora, nós também, possivelmente uma boa parte de vocês tiveram uma certa ocasião em alguma denominação, né? Porém, ouvimos a voz da águia e saímos de lá para seguir a Deus através de uma mensagem original, né? Uma mensagem que Deus nos enviou através de um profeta. E se alguém não sai da denominação, é porque não é águia, é uma pobre galinha. Ela não consegue voar, ela até pode ouvir, mas não tem asa, ela não tem natureza de águia. Aleluia. Então muitas poucas pessoas podem sair da denominação e voar às alturas de uma águia como a águia voa, né? Agora, dentro dessa atmosfera dos reinos dos céus, então se encontra todo esse tipo de pessoas, né? Todo tipo de religião, todo tipo de crente estão dentro do reino dos céus. Então o que Deus está fazendo é chamar seus filhos para que eles subam um pouco mais alto, para que possam entrar no reino de Deus através de um novo nascimento. Porque você bem sabe que você pode ser um crente sem nascer de novo, então você está num reino. Mas para entrar no outro é somente através do novo nascimento. Quanta gente está na igreja? Estão no reino dos céus, não no reino de Deus. Porque no reino de Deus só entra quem nasce de novo. E vocês levantaram a mão, nós somos do reino dos céus. Então vocês têm que nascer de novo para entrar no outro. Aleluias. Então você pode ver que nos livros de São Lucas e São João, eles já não falavam mais do reino dos céus, mas somente do reino de Deus. E quando Jesus falou com Nicodemos, ele disse que o importante era entrar no reino de Deus. E isso somente pode ser feito através de um novo nascimento. Podemos viver aqui na terra, podemos viver com as demais pessoas que nos cercam, né? Mas precisamos viver em uma outra atmosfera espiritual, na atmosfera o qual os demais não conhecem nada sobre isso. Veja, quando uma pessoa está na atmosfera do reino de Deus, ninguém compreende você, ninguém entende você, ninguém discerne você, porque você está em outro mundo, você está em outra atmosfera. Mas somente podemos entrar nesse reino por meio do novo nascimento. Então, quando um nasce, veja, ele nasce no reino de Deus, mas todavia ainda estamos no reino dos céus. Mas estamos na atmosfera do outro reino. Na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 19, o mensageiro diz: observe, a não ser que um homem nasça de novo, ele não pode de forma alguma entrar no reino. Isso é certo. Você deve vir, não importa quão religioso seja você. Veja, religioso. Depois nós vamos ver que é religioso. Religioso é uma pessoa, um tipo de crente. Então não importa quão crente você seja. Veja, Nicodemos era crentíssimo. Nicodemos era o príncipe dos crentes. Quer dizer, era o mais crente de todos os crentes. Jesus não disse assim: Nicodemo, você é um terrível, tu é horrível. Não, Jesus não disse nada, só disse assim: se tu não nascer, tu não sai desse reino e entra no outro. Tu tem que nascer para entrar no outro. Porque ele vivia no reino dos céus, ele vivia na igreja, ele vivia com a palavra, ele vivia falando da palavra, ele estava no reino dos céus. Jesus veio trazer o reino de Deus. Então não importa quão religioso seja você, tudo que você faça, isso não tem nada a ver. Isso faz de você um cidadão muito bom, mas não um cidadão daquele reino ali. Talvez desse reino aqui. Mas o reino de Deus está dentro de você. Você é nascido no reino. O reino chega. O reino de Deus é o Espírito Santo. E você pertence àquele reino. Essa é a razão pela qual as mulheres não cortam seus cabelos, nem usam shorts. Essa é a razão pela qual os homens não fumam cigarro e coisa assim. Eles são de cima. Seu Espírito lhe ensina justiça e santidade. Veja aqui, o profeta está falando e mostrando um reino e outro reino. Quantos são religiosos e as mulheres cortam seu cabelo? Quantos são religiosos e crentes e andam de bermuda, de calção, de sunga? Oh, está muito calor, né? Aleluia, oh, eu faço, fumo um pouquinho, bebo um pouquinho e assim por diante. Então eles não são de cima, eles são do reino dos céus. Agora o profeta nos falando, aqueles fazem parte do reino de Deus, eles não fazem essas coisas. Porque eles agora são de cima, do outro reino. E seu Espírito lhe ensina justiça e santidade. Eles não dizem palavrões. Quem diz palavrão? Os que estão no reino dos céus. Os que estão no reino de Deus não dizem palavrão. Você agora já sabe aonde você está. Eles não usam linguagens ruins e coisas assim. Por quê? Porque são nascidos do alto. Eles são diferentes. Eles são cidadão do alto. Aleluias. Na mensagem a unidade de Deus numa igreja, 99, porém a obra do Espírito Santo, o reino de Deus em você. E Deus se assenta no trono do seu coração e em sua sala de controle, controlando suas emoções. Veja, ah, irmão, eu sou. Deus controla as emoções, controla esses amores desequilibrados, né? Esses sentimentos. Depois nós vamos ver. Ele controla. Controla suas emoções, controlando seus poderes, controlando suas concepções e te fazendo um com Ele, em companheirismo e amor. E Deus te enche do amor, Ele te enche de poder, Ele te enche com o Espírito, Ele te enche com a sua própria natureza divina. Ele muda a sua natureza carnal para a sua natureza. Então nisso você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Como está escrito no livro de Ezequiel 36:25, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei dentre vós o meu espírito e fareis que andes nos meus estatutos e guardeis meus juízos e observeis. Então ele continua falando na mensagem Personificação do Cristianismo 111. Então Deus teve que te dar um coração novo, não um remendado, um coração novo. Esse coração novo é seu intelecto com o qual você pensa, não é esse musculoso, é outra coisa. Um novo modo de pensar. Então, quando ele te dá um novo modo de pensar, então você vai dizer: sim, correto, a Bíblia parece tão racional, eu não acreditava naquilo, agora eu creio. Agora aí está o seu grande reavivamento, vem? Ele diz: sim, claro, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar a Cristo, tudo bem, isso é tudo bom. Esse é apenas o seu primeiro passo, né? Então ele disse: depois disso, lhe darei um novo espírito. O que é isso? Um novo desejo. Eu quero fazer o que é correto. Então ele está nos mostrando que esse novo coração que Ezequiel fala, esse novo espírito é uma nova maneira de pensar. Você só age mal porque você pensa mal. No seu pensamento tem sementes más, tem instruções erradas. Se você olhar todo religioso, ele é sinceramente errado, porque foi introduzido um erro na sua mente, e ele adora Deus errado, ele faz as coisas erradas, e ele está perdido e não sabe, como Nicodemos, um bom crente, sinceramente errado. Tem que nascer de novo, mudar a sua forma de pensar. Agora, há muitas coisas que são importantes, irmãos, mas há uma coisa que é mais importante de todas. Veja, sua família é importante. Quantos concordam que a família é importante? A família é importante. Se você é casado, a sua esposa é importante. Ué, eu não vi nenhum casado dizer amém. Os homens, né? Se você é casado, sua esposa é importante?
Amém.
Né? Seus filhos são importantes ou não são, se são, tem filhos? Né? Sua igreja onde você congrega é importante ou não é? É importante. Seu trabalho é importante ou não é? É. Porém, tudo isso não é o mais importante. A mensagem de Deus que veio através do profeta William Marion Branham é para nos chamar a atenção para o mais importante. Ele disse: não me importo se você é mecânico, uma dona de casa ou qualquer tipo de trabalho. Ele disse: ponha Deus em primeiro lugar em sua vida. E se você põe Deus em primeiro lugar na sua vida, você terá êxito em todas as coisas. Oh, irmão, as coisas não funcionam bem. É que você tirou Deus de primeiro lugar. Deus já está em outro lugar. Talvez no segundo, no terceiro, no quarto, quando der tempo, né? E para colocar Deus em primeiro lugar, Devemos dar a devida importância na mensagem que Ele tem nos dado. Então você só pode dar importância a Deus se você der importância para a mensagem que Deus enviou através do mensageiro. Porque a mensagem é Cristo mesmo, é a própria palavra. E essa mensagem, ela vem para nos ajuntar. Veja bem, essa mensagem vem para nos preparar e para nos levar através da ressurreição dos mortos e finalmente nos colocar no arrebatamento da noiva. É essa mensagem que Deus enviou. Isso é o que nos importa. Isso é o que mais importante é. Tudo tem um processo. Muitos dizem assim: oh, irmão, o mais importante para mim é meu trabalho. Outros dizem: o mais importante para mim é minha saúde. Para eles é o mais importante. Para o cristão não é mais importante isso. Veja, são coisas importantes, mas não a mais importante. Sua família é muito importante, mas não é a mais importante. Veja, Jesus disse em Mateus 10:37, Ele nos fala: quem ama o papai ou a mamãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filhinho ou sua filhinha mais do que a mim, não é digno de mim. Então quem ama mais o seu pai, a sua mãe, seu filho, a sua filha, não é digno dele. Então a palavra deve ser o mais importante para nós. Aleluia. Agora no último dia, ou nos últimos dias, no último dia, melhor dizendo, Jesus não está aqui em nosso meio em forma física, porém está em forma de Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o reino de Deus. E nós temos que entrar nisso, naquilo ali. Na mensagem do julgamento, ele diz assim: nós não procuramos cicatrizes de pregos, nós procuramos a palavra manifestada. Ele continuou: a vida de Cristo volta na forma de Espírito Santo, não uma cicatriz de prego. O corpo físico está sentado à destra de Deus para fazer intercessões, mas o Espírito Santo veio para continuar a sua obra. Então, isso é o mais importante, o Espírito Santo. Então, o novo nascimento vem por meio da palavra e por meio do Espírito. Na mensagem a Igreja Enganada, ele diz assim: mas como Israel estava amarrado pelos seus reinos a ponto de não poderem seguir o seu rei verdadeiro. E o rei verdadeiro, quando ele veio, eles não o reconheceram. Assim é hoje, ó Senhor. O rei da glória apareceu na forma de Espírito Santo e Senhor. E eles não sabem disso. Eles não reconhecem isso. Eles estão tão organizados, com tanta força, que eles não podem entender isso. Porque isso está na organização deles. Senhor, esse é um trabalho do diabo que fez isso com as pessoas. Que o Sansão de Deus, que o verdadeiro coração, aqueles desejando e clamando, implorando e mantendo-se firme, que eles possam permanecer com isso, Senhor, até que a nova colheita cresça, até que venha novamente uma alegria de Sião e venha um grupo que pode reconhecer e entender e pode ver o Messias e o poder oculto que está oculto do mundo e que eles não entendem agora. Conceda isso, Senhor. Ele está fazendo uma oração. Então veja que o Espírito e a palavra são a mesma coisa. Todo aquele que diz que tem o Espírito Santo pontuará com toda a palavra, com toda a mensagem de Deus. Por isso temos que nascer de novo, não de um credo, de um ensinamento denominacional, mas nascer por meio de uma mensagem que Deus tem trazido. Porque o mensageiro não trouxe uma mensagem, Deus trouxe uma mensagem por meio do seu mensageiro. E quando recebemos a palavra de Deus, veja, quando aceitamos essa palavra, então o Espírito Santo vai nos dar um novo nascimento. Isso é o mais importante para nós. Por isso, todo ministro, todo pastor, ele deve ter primeiramente um novo nascimento. Se ele não tem um novo nascimento, ele está no reino dos céus, ou melhor, igual aos denominacionais, pecando, adulterando. Estou falando isso do ministério, não vou falar nem do povo, né? Pecando, adulterando, tendo mais de um casamento com seu cônjuge vivo, e essas coisas desclassificam qualquer homem, aleluia, para permanecer detrás de um púlpito. Porque você vê hoje pastores, missionários caindo em adultério, porque nunca nasceram de novo. Eles estão no reino do céu, eles estão na mesma qualidade das denominações e estão transmitindo espíritos denominacionais. Tem que nascer de novo para estar num púlpito para trazer a palavra de Deus. Em 1 João 5,18 diz: sabemos que todo que é nascido de Deus não peca. Não, mas eu pequei, irmão, e sou de Deus. A Bíblia, minha Bíblia diz que não. Que é o nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno nem consegue lhe tocar. Ou o diabo me pegou e eu caí. Não nasceste de novo? E quem não nasceu de novo está no mesmo patamar denominacional como Nicodemos. Está pecando. Talvez Nicodemos não era adúltero, mas se tivesse adúltero, ele estava na mesma situação. E se peca, então ele nunca nasceu. E o que é pecado, irmão? É incredulidade. Então, quando um ministro, principalmente dentro da mensagem, você vê isso acontecendo, se ele peca, se ele adultera, se ele cai nessas transgressões e quer rebater, quer achar alguma maneira para justificar o pecado, ele é um incrédulo, igual ao denominacional. Porque as denominações, eles quando pecam, eles têm algum argumento para dizer que pode ficar pecando. Mas a minha Bíblia diz, aleluia, em 1 João 3,6, qualquer que permanece nele não peca. E qualquer que peca não ouviu e nem conheceu. Como é que ele nem conhece a Deus? Vai pregar para mim e pregar para você? Como ele vai pregar se ele nem conhece a Deus? Ele nunca nasceu. E o pecado da incredulidade traz os atributos da incredulidade. O que mais nós temos visto? Os púlpitos podres. Não que o púlpito seja podre, mas o que está atrás é podre. É um denominacional. Casado duas, três vezes e diz que podem, e podem pregar, e caiu em adultério duas, três vezes, mas a igreja me perdoou, sai do púlpito. Ah, não, eu não queria sair. É porque isso, porque. Lembrando isso, que ninguém pode subir o púlpito se não nasceu de novo. Se não nasceu, ele é reino dos céus, ele vai ensinar a mesma coisa que a denominação. Então, sem o novo nascimento, também cada um de nós não somos nada. E não, nós não vamos estar na primeira ressurreição, irmão. E muito menos no arrebatamento. Jesus não disse: Nicodemos, tu tem que nascer de novo, mas se tu morrer, tu vai para o céu. Talvez para o céu, mas não para o reino de Deus. Muitos dizem, às vezes uma pessoa mal e morre. Aí vem os familiares: ele foi para o céu, né, irmão? Foi. Foi para o céu. Não para o reino, para o céu. Ah, irmão, eu não estou entendendo o que tu está falando, né? Eu estou entendendo. Aleluia. Está um pouco assustado, né? Tu pensava que estava no reino dos céus, né? E agora o irmão vai pregar o reino de Deus. Essa mensagem veio para preparar a noiva, irmão. Nos tirar desse sistema, senão somos igual ao sistema. Eu tenho visto a pessoa: eu sou da mensagem, mas é igual ao sistema. Não é questão de mensagem, é você entrar no reino. Se a mensagem realmente teve lugar na sua vida, ela vai te levar para o reino. Você vai nascer nesse reino. No reino não se entra, se nasce, irmão. Ou entrei no reino essa semana, irmão, aí, e saiu quando? Ah, semana passada, dois dias atrás eu saí dela. Então você nunca nasceu, tem que nascer. Na mensagem convencido e preocupado, 31, ele diz assim: agora, João estava tão certo que ele viria o Messias a ponto de ele dizer: ele está em nosso meio. Agora observe, agora existe uma grande diferença no sinal de Jesus aparecer e então Jesus vir. Há duas palavras diferentes, significam duas coisas diferentes. A aparição do Senhor, como o irmão pregou aqui, você botou bem grande para ninguém botar defeito, né? O sinal da aparição do Senhor. Isso é uma aparição invisível. Você não vê o Senhor aí. O Senhor está aí, mas é invisível. Essa é a aparição, a forma espírito. E a vinda do Senhor já é visível para os que vão ser arrebatados. Agora, a aparição do Senhor é agora, diz o profeta. É agora, quando ele está aparecendo em sua igreja. Seu espírito trabalhando entre eles, provando que é ele com eles, aprontando-os, veja, aprontando-os para o arrebatamento e para a vinda do Senhor para arrebatar a noiva. Veja que o profeta faz a distinção. A aparição, quando ele desce aqui, já é um sinal da aparição, e a aparição mesmo está no meio da sua igreja, através da forma do Espírito Santo, preparando a noiva, né? A noiva para o arrebatamento da vinda do Senhor, para arrebatar a sua noiva. Então ele diz: aparição, tudo bem agora. Então, nem todos vão ir para o arrebatamento, irmão. A maioria das pessoas que ouviram essa mensagem vão ficar, né? No meu tempo de ministério, eu não sei quantas mil pessoas já passaram por essa igreja. Eu creio que batizei mais de 4, 5 mil pessoas já. E onde estão essas milhares de pessoas, pastor? Eles ouviram a mensagem. Eles vão sofrer a grande tribulação se estiverem vivos ainda, não? Aleluia. Agora, eu não sei quem vai ficar para a grande tribulação. Eu não poderia dizer fulano vai ficar, ciclano. Mas alguém vai ficar na grande tribulação. Grande parte vai ficar. E quem é que vai ficar, pastor? Aqueles que não nasceram de novo. E a minha pergunta: quando você vai nascer? Porque o tamanho do amém mostrou que tem bem poucos nascidos aqui. Você já nem tem certeza se está nascido, né? Ora, irmão, como eu vou saber, irmão, se eu estou bem nascido? Eu pergunto para você: você já nasceu humano? Ou você é um espírito sentado aí? Você não, pega a tua mão assim e faz assim: estou vivo ou é um espírito? Ó, fala. É? Você nasceu? Está vivo aí? Então nasceu. Você tem certeza que nasceu? Eu acho que não, acho que você é um espírito. Pega de novo aqui. Olha para ti. É gente? Então tu nasceu? Tem certeza que nasceu? O espiritual é a mesma coisa, irmão. Oh, irmão, não sei. Então você não nasceu? Não sei. É a mesma coisa se eu não sei se eu sou humano. Você sabe que é humano, você nasceu, não é? Aleluia, louvado seja Deus. Então quem vai ficar? Os que não nasceram de novo, irmão. Ninguém te engana, irmão. Nós vemos, irmão, vemos muitos tipos de doutrinas e dogmas dizendo: oh, irmão, não é bem assim, vamos ter uma isso e aquilo. Não, irmão, não vai haver outra coisa. Deus já enviou tudo que tinha que ter. Ele já está aqui, é ele que está preparando. Lembrando disso, ele está aqui agora preparando a sua noiva para o arrebatamento. E aí nós queremos descrer, diz: não, não é assim, eu vou esperar uma outra coisa vir me preparar. Você está dizendo que o profeta é um falso profeta? Agora, o que é novo nascimento, irmão? É uma nova forma de pensar e de sentir, porque a nova forma de pensar vai mudar o teu sentimento, vai mudar os atributos do teu espírito, né? Aleluia. É ter na sua mente os pensamentos da palavra. A palavra tem preeminência, o principal. A palavra diz assim, vou ficar assim. A palavra diz que para não fazer, eu não vou fazer. A palavra diz que para eu fazer, eu farei. Se uma pessoa ainda está na sua mente desejando e pensando em adultério, e eu penso em casar mais do que uma vez, pastor, e quero ser ainda ministro, e eu quero viver como o mundo, a sua forma de pensar ainda está totalmente errada. Logo, o seu desejo é errado. Ninguém adultera sem primeiro passar pela sua mente. Ninguém sabe, faz, diz um palavrão sem primeiro ele passar na sua mente. Então a mente não nasceu, irmão. Ele não nasceu. Ele não mudou a sua forma de pensar. Continua no reino dos céus. E no reino dos céus, irmão, você consegue muita coisa no reino dos céus. As denominações conseguem muitas coisas no reino do céu. Consegue milagres, consegue bênçãos, porque estão dentro de um reino. Aleluia. Nesse reino do céu está o diabo, e também está Deus ali. Ou Deus não está no reino dos céus? Tá. Fazendo o que no reino dos céus? Pescando. Pescando. Aleluia. Deus é um grande pescador, não? Aleluia. Vamos ver, irmão, os pensamentos errados, Efésios 2:2. Em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo. Você, quantos vieram do mundo, irmão? Ah, e no mundo é tudo, oh, santidade ao Senhor. É isso? Você sabe como é o mundo, né? Segundo o mundo, então, segundo o príncipe das potestades do ar. Então você andava segundo um principado do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então os filhos da desobediência são aqueles que já conheceram, mas continuam sob a influência do príncipe das trevas. Verso 13: entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne só vai fazer alguma coisa se primeiro passar no pensamento, né? Já viu uma pessoa que perde a mente, como ela peca? Já viu isso? Não, porque se a mente não está boa, como ele chama aquela doença que paralisa a mente? Ela fica, como? Hã? Fica, não sei lá como, não esqueci o nome, né? É, a pessoa não faz nada. Porque o corpo só pode fazer alguma coisa ou expressar, ele expressa o pensamento. Então, antes quando estávamos no reino dos céus, onde o príncipe das trevas é quem opera, antes nós fazíamos a vontade dos pensamentos que ele nos dava, né? Logicamente, para fazermos e expressarmos a vontade da carne. Então éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então veja, aqui está o pensamento errado. O pensamento errado é pensar como o mundo pensa. No mundo eles fazem certas coisas, e aí você está na igreja e pensa em querer fazer as coisas do mundo, então você está sob a influência do príncipe desse mundo, não do rei da glória. Vocês estão aí ainda, irmão? Às vezes tenho a impressão que vocês são raptados e eu fiquei aí sozinho. Aleluia. Isso é coisa séria, irmão. Estou falando isso aqui porque não é porque eu quero te condenar nem nada, irmão. Quero que você se acorde. O arrebatamento está às portas, irmão. Nós falamos isso um pouco quarta-feira, né? Você sabe que os judeus, eles têm um... O irmão Branda sempre diz algo. Ele diz, olhe para Israel. Israel é o relógio de Deus. Para todas as coisas, é o relógio. Ele é inclusive o relógio para aquela pergunta que fizeram em São Mateus para Jesus: quando será a tua vinda e o final do mundo? E ele responde. E ele mostra lá, quando Israel, através da figueira, brotar, já seus galhos estão grandes, as suas folhas já estão tenras, quer dizer, já está bem grandinha a árvore, né? Então ele diz, aí está a hora. Isso representa Israel. Em 48 formou-se nação. E ele diz, essa geração de 48 para cá não vai passar. Então de 48 até hoje, as pessoas que nasceram nessa época, em 48, elas devem ter hoje 65, né? 65 anos. Então uma grande parte já morreu, talvez esteja só um minúsculo grupo de 65. Ele disse: não passaria essa geração de Israel, da que nasceu, não passaria essa geração. Então não vão morrer, extinguir, e aí Jesus vai vir. Não, eles já estão com 65 anos. E no relógio dos judeus, eles têm um controle muito grande, porque o calendário deles é diferente do nosso, deles é contínuo desde o princípio, desde que começou o calendário. Então não fecha com o nosso. O nosso já é romano e misturado com outras coisas mais. E eles têm o chamado ano sabático, que se dá de 7 em 7 anos. E eles têm observado que Deus, assim como Deus tratou Israel no passado, pelos anos sabáticos, quando Israel negligenciou guardar os anos sabáticos, e Deus mandou Nabucodonosor tomá-los, eles, e deixá-los presos por um monte de anos lá, não me lembro bem quantos anos, para cumprir os anos sabáticos que eles não cumpriam. Então eles conhecem bem esse sistema. Eu estou falando isso do que os judeus estão falando. Então, os judeus sabem, pela cronologia, que eu não vou explicar aqui, porque é muito grande isso, mas quero ver se uma outra ocasião trago isso para vocês mais claramente, isso aí. Nós só temos 2 anos sabáticos para acontecer e depois encerrou o trabalho de Deus. Os judeus estão esperando o Messias, eles sabem que o Messias está no máximo, entende, mais 2 anos sabáticos. 2 anos sabáticos quer dizer 7 anos, por exemplo. E eles também fazem uma comparação com os Estados Unidos da América. Ele diz que os anos sabáticos fecham exatamente com os acontecimentos que acontecem nos Estados Unidos. Então, por exemplo, em 2011, dia 11 de setembro, se completou 1 ano sabático e caiu as torres. 2001. 2008, bem no ano sabático dos cálculos deles, caiu a bolsa, Estados Unidos quebrou financeiramente. O outro ano sabático vai acontecer em 2015, que é daqui 2 anos. Não sabemos o que vai acontecer. E o último ano sabático é em 2022. E o judeu sabe que não tem mais ano sabático para frente, acabou. Então 2025 é o tempo máximo para que o Messias venha. E eles estão esperando o Messias. Só que no contexto da noiva, a noiva não vai estar nesse período aí com os judeus. Nós sabemos, por exemplo, que resta para os gentios, e resta também para os judeus, 3 anos e meio, né? Vamos dizer que Jesus não venha em 2015. Não venha 2015. Vai esperar mais um tempo para frente. Só que resta para os gentios 3 anos e meio. E para a noiva, 1 ano e 7 meses aproximadamente. E o resto já é. Metade é o reinado anticristo, né? Quando o anticristo está aí,